Olá, esse é o EscutaCast, o podcast de quem escuta você. Eu sou Leandro Lobato e em terra de cego quem sabe escutar é rei. Hoje o tema que nos move é arrependimento. O que é arrependimento? Eu queria começar com uma história de quando eu era muito jovem, pelos idos de 1985. Eu devia ter uns 8 anos de idade aproximadamente. Queria fazer amigos, queria que gostassem de mim. E alguns meninos da rua onde eu morava chegaram para mim e disseram: "Ih, por que você não passa nas casas pedindo dinheiro para a campanha de dar dinheiro aos pobres da escola?" Aí eu pensei: "Ué, mas não tem campanha da escola de juntar dinheiro para os pobres." E eles falaram: "Não, passa nas casas, depois a gente vai lá e compra uns doces e uns brinquedos e tal." Eu pensei: "Pô, legal." E aí eu e mais um outro coleguinha de 8 anos resolvemos passar em cada uma das casas da vizinhança pedindo dinheiro. A gente tocava a campainha, esperava as pessoas atenderem e dizia: "Olha, nós estamos fazendo uma campanha de arrecadação para a escola, para levar dinheiro para os pobres, e você teria alguma coisa para contribuir?" E como os nossos vizinhos eram pessoas muito amáveis e caridosas, elas contribuíam, sempre contribuíam com alguma coisa, com alguma coisinha, até porque me conheciam da vizinhança, né? Mas o que que acontece? Depois de ter passado nas 40, 50 casas da vizinhança, nós reunimos uma quantidade razoável de dinheiro e nós entregamos para esses meninos que eram mais velhos, tinham entre 11 e 15 anos, e pegaram todo esse dinheiro que a gente tinha arrecadado, foram até a loja, compraram alguns brinquedos, e na época era arminha de espoleta, pirulitos e outras coisas doces, e não dividiram com a gente. Mas eu achei que estava tudo bem, afinal de contas eu era amigo deles, eu queria fazer amigos, mas eu fiquei pensando: "Ué, mas a gente não ia dividir?" Bom, enfim, fui para casa depois. Ao chegar em casa aquele dia, eu fui entrando pela garagem, depois entrei na sala, e quando cheguei na sala, eu reparei que estava cheia de gente. Devia ser umas 7 horas da noite, e eu reparei que estava tendo uma reunião na minha casa. Eu falei: "Ué, que reunião é essa?" Para quem não sabe, existiam as tais reuniões de Tupperware. Para você que não sabe o que é uma reunião de Tupperware, era um encontro onde uma das mulheres da vizinhança, que revendia os produtos da Tupperware, que são aqueles potes que você hoje coloca no micro-ondas ou guarda comida na geladeira, e era uma novidade na época. Então, as mulheres faziam lanches ao final da tarde na casa de uma das vizinhas, e durante esse lanche elas mostravam os produtos e tal, pra, né, essa pessoa que era representante de vendas mostrava o produto para ver se alguém tinha interesse em comprar, adquirir para sua casa. Então, a maioria estavam na minha casa naquele dia. Quando eu entrei na sala, elas olharam para mim e disseram assim: "Olha, o seu filho, que gracinha, ele estava passando na nossa casa hoje pedindo dinheiro para a campanha da escola, dos pobres." Nesse momento eu gelei. Eu não tinha para onde correr, não tinha como dizer que não era eu. Minha mãe me olhou com uma cara e disse assim: "Que campanha para os pobres?" Resultado, minha mãe me tirou da sala, levou lá para dentro e, bom, apanhei. Eram outros tempos. E, além disso, minha mãe levou até a sala, na frente de todas as vizinhas, e fez com que eu pedisse desculpa para elas. E não importava se eu contei que não tinha ficado com dinheiro, e que quem tinha ficado com dinheiro eram os outros meninos. Ela fez com que eu pedisse desculpa, fosse para o meu quarto, e eu sei que eu fiquei com uma vergonha por um longo tempo de sair na rua depois daquele episódio. Mas minha mãe também não deixou de dizer assim: "É, mas quem ficou com o dinheiro foi o seu filho e o seu filho." É, para dividir um pouco a vergonha do acontecido. É o que de fato era verdade. Bom, e o que isso tem a ver com arrependimento? Puxa, é um dos momentos da minha vida em que eu tenho um grande arrependimento, né? Às vezes eu escuto as pessoas falando assim: "Nossa, eu não me arrependo de nada." Eu posso dizer com certeza que esse é um dos momentos que eu lembro de ter feito algo do qual eu me arrependi muito. Pela vergonha, pela situação, e embora eu tivesse 8 anos, isso não era desculpa, porque de alguma forma eu sabia que o que eu estava fazendo não era certo. Mas fiz assim mesmo, né? O que leva à seguinte reflexão sobre as coisas às quais a gente se arrepende. Eu queria não ter feito, mas fiz. Podia não ter feito. Faria de novo. São algumas reflexões que a gente precisa fazer com os atos que a gente faz. Eu ouço muita gente falar assim: ah, eu não me arrependo de nada. Eu acho difícil uma pessoa passar uma vida inteira sem ter feito nada de que se arrependa. Porque é muito difícil você acertar ou não se importar em nada com o que acontece com os outros, porque na verdade você causa um prejuízo para os outros. As nossas atitudes causam prejuízo nos outros muitas vezes. Às vezes são prejuízos que nós não pretendíamos. Às vezes são prejuízos que nós sabíamos que iam acontecer. Às vezes são prejuízos que a gente sabe que aconteceriam. E às vezes os prejuízos estão ocultos, a gente não sabe, mas prejudicou as pessoas. Nesse caso eu sabia, claro que eu sabia que prejudicaria as pessoas, mas não me importava, não tinha consciência, né? Não tinha maturidade, talvez, mas eu compreendia que o que eu fiz era errado, né? Mas diante de algo que a gente faz, que prejudica ou a gente ou os outros, o que nos resta fazer? Qual é o caminho para lidar com esse arrependimento? Porque você pode simplesmente ignorar as coisas que você faz e que, de alguma maneira, você pode se arrepender ou não gostaria de ter feito. Você pode simplesmente ignorar. É o primeiro passo. Você nega que você não devia ter feito. Mas o problema desse caminho é que você acaba tendo que negar também o sofrimento que você causou nos outros ou às vezes até em si mesmo. E quando você nega o sentimento. Esse sentimento, essa dor que você causou, o sofrimento que você causa nos outros, isso vai te dessensibilizando, transformando você numa pessoa insensível ao sofrimento do outro. E é um caminho que te leva para se tornar um ser humano insuportável de se conviver. Porque se você convive com alguém que não se importa com o sofrimento alheio, que ela mesma causa, você sabe o quão difícil, o quão ruim é. A empatia é uma coisa muito importante para a convivência humana. E às vezes, quando a gente opta pelo caminho de ignorar o sofrimento, a gente está abrindo mão de se colocar no lugar do outro. E isso torna você um ser humano insuportável, né? A cada um de nós, né? Por outro lado, outra opção é você se punir. E isso é um caminho também perigoso, porque quando você começa a se punir pelas coisas das quais você se arrependeu, você acredita que a punição é a resposta mais adequada. Porque se você causou sofrimento, se você causar sofrimento em si mesmo, talvez você compense o sofrimento que você causou no outro. Mas você não consegue consertar sofrimento com mais sofrimento, né? E muitas vezes esse caminho leva a alguns tipos de doença, alguns tipos de neuroses, né? Depende da linha que você segue, mas você ficar se culpando eternamente por algo que você fez errado vai causar mais sofrimento, vai causar mais transtorno, é uma porta aberta para adição, né? Para o vício, né? Porque aí você passa a se tornar uma pessoa insuportável não para os outros, mas uma pessoa insuportável para você mesmo, não é? Porque é difícil conviver com essa culpa, com esse arrependimento não resolvido, e quanto mais você tenta se punir por ele, mais você está lembrando do que aconteceu e menos efetivo é a resolução do arrependimento. Fica cada vez mais difícil. Mas as pessoas adoecem de verdade por causa disso. Muitas pessoas acabam assumindo graves neuroses em suas vidas, né? Ou se tornando pessoas que, para fugir de si mesmas, acabam usando drogas ou tentando aliviar, distrair a consciência, às vezes no álcool, às vezes em outras coisas, né? Uma forma de você se distanciar de você mesmo, porque você não aguenta lidar com essa culpa. Não há punição suficiente para aplacar a culpa, muitas vezes. Agora, existe uma possibilidade um pouco mais positiva nesse processo. Algo que é um pouco mais construtivo, que é enfrentar o arrependimento. mas enfrentar com seriedade, com coragem. E o primeiro passo é reconhecer que você não deveria ter causado sofrimento às outras pessoas. Porque, na maioria das vezes, você poderia ter evitado. Muitas vezes você sabe que vai causar sofrimento nos outros. Muitas vezes você sabe que aquilo que você está fazendo não é correto, não é adequado ou vai prejudicar alguém. E mesmo assim a gente escolhe fazer, não é? Muitas vezes pode acontecer que você não sabia das consequências, mas isso não te exime da responsabilidade sobre aquilo que você faz, não é verdade? Por isso, para começar a enfrentar o arrependimento, o primeiro fato é aceitar. Aceitar que você não deveria ter feito algo para alguém, porque prejudicou alguém ou porque feriu alguém. Às vezes feriu a você mesmo. Ainda assim é preciso aceitar. Então o primeiro passo é a aceitação. Aceitar a situação de que você escolheu fazer uma coisa que prejudicou alguém, causou sofrimento e que você poderia não ter feito. A segunda coisa que você pode fazer com relação ao arrependimento, que é um pouco mais positivo, ou que é um pouco mais construtivo, né? Melhor dizendo, é buscar uma atitude para restaurar esse mal causado. Só que aí tem um pequeno detalhe. Muitas vezes o mal que causamos ou as coisas que fazemos não podem ser desfeitas. E aí são coisas mais graves. Porque é como aquela história do travesseiro, né? Acho que todos conhecem. O homem sábio estava tentando explicar o que era uma fofoca, que é algo que a gente faz, que a gente pode se arrepender e que prejudica os outros. E ele leva a pessoa para o alto de uma montanha e pede que ela rasgue um travesseiro com penas de ganso. E a pessoa rasga e joga aquelas penas de ganso ao vento. E elas se espalham. Aí o sábio diz: você pode ir lá e recolher todas as penas que voaram com o vento. Aí a pessoa olha para ele e fala assim: mas, sábio, como é que eu vou recolher todas essas penas? Elas se espalharam pelo mundo. E ele responde: é, como a fofoca. É por isso que quando a gente faz uma coisa grave, porque você não pode recolher de volta. Então existem males que a gente causa aos outros que não podem ser reparados totalmente. E isso acaba sendo um problema, porque a gente volta para as duas primeiras opções. Ou a gente ignora, ou a gente começa a se punir, porque a gente não pode mais reparar esse mal. Por fim, existe ainda um último passo. Mas esse, infelizmente, não está acessível a todos, que é transcender o arrependimento. A busca do perdão muitas vezes não consegue ficar apenas no nível humano. Ela precisa ir além. Ela precisa de algo que a transcenda, que coloque num plano mais espiritual, digamos assim, a possibilidade do arrependimento, para que se possa seguir em frente. Claro, muitas coisas não serão possíveis de reparar, mas você pode compreender que uma vez você aceitando o arrependimento, você pode seguir em frente buscando não fazer mais aquilo. Esse é um processo longo de aprendizado, que no cristianismo a gente chama de perdão, o perdão divino. Em outras culturas vão ter outras respostas, mas você tem os indianos com a ideia de karma, né? Que quando você faz algo, você acumula um karma ruim, quando você faz algo bom, você acumula um karma bom. E aí existe uma compensação, então você compensa os males que você fez fazendo coisas boas. É uma forma de se pensar nisso. Ainda assim, você estará transcendendo o fato em si, está indo além, está buscando superar aquele fato e não fazer de novo aquilo. Você não ignorou o arrependimento, você não está se punindo, mas você está buscando uma forma de resolvê-lo, mesmo quando resolvê-lo plenamente, humanamente, é impossível, né? Mas de qualquer forma é preciso ir além, para que se possa mais profundamente aceitar e trabalhar esse arrependimento, para que ele não se torne um motivo de punição, de culpa ou de sofrimento, mas que ele se transforme num aprendizado. Na minha história, minha mãe me obrigou a enfrentar. Não houve coragem, mas aquilo não se tornou um fardo, mas uma lição. A vergonha das vizinhas durou um tempo. Vamos aos e-mails. Como esse é o programa de estreia, não temos nenhum ainda. Mas se quiser compartilhar sua história de arrependimento conosco, mande ou mandar sugestões, críticas, escreva para oescutar@gmail.com. Siga-nos nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, ou escutar. Hashtag oescutar, @oescutar, você vai nos encontrar por lá. E em breve em nosso site. Um abraço e até a próxima.
Talk of poems and prayers and promises and things that we believe in. How sweet it is to love someone, how right it is to care. How long it's been since yesterday. What about tomorrow? What about our dreams and all the memories we share?